Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe. Retornar a esta casa, rever amigos, fazer novos amigos, estudar, comungar com a espiritualidade, são bênçãos somente alcançáveis nas nossas queridas casas espíritas, fiéis a Jesus, fiéis à doutrina espírita. Tema para hoje: acerte mais e viva melhor. É o tema do nosso livro Escolhas e Acertos. A palestra é uma síntese apertada das reflexões inseridas no livro. Terminada a palestra, que se realizou no Rio de Janeiro, um companheiro espírita me trouxe um senhor que estava extremamente aflito, angustiado, triste, desesperado. E o nosso companheiro apresentou aquele irmão pedindo que eu o atendesse, em que pese a exiguidade do tempo. Atendi, e aquele irmão me disse: nesta semana assassinei o meu genro. Minha filha, viúva compulsoriamente, passou a me odiar. Estou foragido da polícia, desesperado. Que faço? Perguntou-me aquele irmão. Sem te ofender, se fosse você o assassino do seu genro ou da nora, o que você faria? O que diríamos para aquele homem? O que diríamos para a esposa daquele homem? O que diríamos para a filha compulsoriamente viúva? O que diríamos para o morto, se tivéssemos contato com ele no trabalho mediúnico? O que diríamos? esta situação concreta, real, nos remete a uma outra conhecida de todos nós, a história da mulher adúltera, flagrada em adultério, como é do conhecimento de todos, aqueles que a surpreenderam, levaram-na ao mestre, não estavam assim tão empenhados na aplicação da lei de Moisés. O que pretendiam mesmo era surpreender o mestre numa armadilha. Maliciosamente perguntaram-lhe: mestre, esta mulher foi flagrada em adultério. Manda a lei, seja ela lapidada, morta por apedrejamento. Tu, que dizes? Era uma cilada. Se o Cristo dissesse, matem-na, negaria a sua doutrina de amor e de misericórdia. Se dissesse, deixa para lá, faça de conta que não aconteceu nada, negaria a lei de Moisés. Traga estas duas histórias para recordar, sem te magoar, que errar, todos erramos. Eu erro, tu erra ou não? Ele erra. Nós erramos, vós errais, eles erram. Outro verbo, eu caio, tu cai, ele, nós, vós, ele. Outro, eu tropeço, tu, ele, nós tropeçamos. E poderíamos trazer outros tantos verbos. Eu tenho a bênção de ter nascido em berço evangélico protestante. Sou filho de pastor evangélico, de uma doutrina rigorosa. E lá, eu aprendi na minha infância, não muito distante, que determinados erros, crimes, quedas, nos condenam irremediavelmente ao fogo eterno no inferno. Morrer queimado, tudo bem. Morreu mesmo. Daí a pouco, está morto. Agora, queimar ad eterno é um tormento. Mas aquela proposta rigorosa, intolerante, incompreensível, nada perdoadora, não me convencia. Alguma coisa na minha infância, na minha adolescência, me dizia: Não é bem assim. Não pode ser assim. Um Deus incapaz de compreender, um Deus incapaz de perdoar, porque Deus perdoa. E nós vamos explicar esta frase antes do meio-dia. Pode ser a qualquer minuto, então não se aflija. Não pode ser. Então, para este homem que assassinou o gelo, que diríamos para ele? Você está condenado para sempre. É justo? É justo? Então daqui um milhão de anos está esse homem queimando sem se acabar por conta de ter assassinado o gênero. Daqui um bilhão de anos. Porque pena eterna, meus amores, no pleonasmo intencional, quer dizer para sempre. Eterno quer dizer para sempre. Então daqui 10 trilhões de anos, daqui 10 trilhões vezes 10 trilhões de anos, este homem está pagando por ter matado o gênero. Onde a competência de Deus? Que Deus é este que não resolve uma pendenga desta? Deus não é onisciente? Onitotal? Deus não sabe tudo? Deus não sabia que este homem ia matar o gênero? E fez com que esse homem nascesse? E que aquele moço casasse com a filha? Deus sabia tudo? E permitiu que tudo acontecesse para danar aquela alma. Então, eu posso, não por orgulho, mas por justa satisfação, dizer da alegria que foi para mim encontrar, na verdade, reencontrar a doutrina espírita na minha vida. Abençoar a doutrina, porque eu posso comparar a nossa doutrina com aquela doutrina. Já não mais o inferno, já não mais as penas eternas, os erros são comuns. Um dia eu estava meio de pé, por conta de uma pisada na bola, um erro, e um amigo espiritual veio ao meu encontro e me sussurrou pela audiência: Isaías, perfeito na terra, só Jesus guarde isso. Perfeito na terra, só Jesus. E numa outra pisada na bola, que é o que eu vivo fazendo todo dia, tá? Não há dia que eu não cometa erros. Então, se você, a sua vizinha, cometer, console-a, viu? Se sua sogra cometer algum erro, console-a. Falou: olha, eu vi numa palestra de orador que erra todo dia. Noutra oportunidade, o mesmo amigo me disse, pós-erro: Isaías, siga em frente. Jesus aproveita o que você tem de melhor. Como perguntamos lá no interior paulista. Morou? Então pague aluguel. É o dito popular antigo. Ó, se mora, tem que pagar aluguel. Se a casa não for própria, né? Jesus aproveita o que você tem de melhor. Olha que frase otimista, libertadora, consoladora, apaziguadora. E foi assim que eu desenvolvi uma filosofia que aplico a mim. Quem sabe sirva para mais alguém. Eu aprendi então com a doutrina espírita e com nosso Senhor Jesus Cristo que pau podre também salva náufrago. O ideal é que fôssemos bons, mas como estamos diante, distante do ideal de sermos bons, o ideal factível, o ideal alcançável é que façamos o bem. Eu posso não ser bom e fazer o bem. Os maus têm acesso ao bem. E dentre tantos causos, eu me recordo de uma experiência. Por conta da profissão que exerci, agora aposentado, louvado seja Deus, não pela profissão, pela aposentadoria, né? Também pela profissão, claro. Numa cadeia, 30 presos. E os 30 presos, a cadeia construída nas imediações de uma favela. Lá, como todas as cadeias penitenciárias, tínhamos estupradores, homicidas, assaltantes, traficantes. E eles combinaram que fariam uma refeição por dia, o almoço, e que o jantar levado pela pensão, pelo restaurante, eles doariam as 30 marmitas para a favela próxima. Criminosos, presos, respondendo por um crime, ou vários crimes, e, no entanto, doando a sua alimentação para os favelados. Mesmo não sendo bons, nós podemos fazer o bem. Diante dos equívocos, nós temos, grosso modo, duas grandes possibilidades. A atitude pessimista e a atitude otimista. Lembrando o esotérico Marte, direi teatralizando, contando com a sua compreensão. Marten dizia: o pessimista senta-se e lastima, o otimista levanta e age. O pessimista senta e lastima. Nasci para sofrer. Dá tudo errado na minha vida. Deus me esqueceu. Deus virou as costas para mim. Outros ainda dizem: levantei com o pé esquerdo. E eu que sou sinistro, ganhou? Fico perguntando. Mas o que é que o pé esquerdo tem a ver com as suas danações? O otimista levanta e age. Estou trazendo para nós o estudo, partindo do pressuposto de que todos nos equivocamos. que fazer? Que fazer? Antes, nos situemos. De que lado você está? A que grupo pertencemos? Ao grupo dos pessimistas ou dos otimistas? Isto fará toda a diferença. E por enquanto não citarei a doutrina espírita, nem Jesus. Do ponto de vista pessoal, psicológico, comportamental, nós podemos nos situar. O pessimista tornar-se-á um queixoso, vai se queixar, perder tempo, consumir energias, queixando-se da sua atitude inadequada. É uma postura clássica, comum. O pessimista é derrotista. Por isso que é pessimista. Perde a autoconfiança. Já não possuía tanta confiança em si, agora tem-na em grau menor. Não confiava em si, sua autoestima fica comprometida. Começa a se considerar indigno. Começa a se considerar não merecedor de bênção. Bênçãos de Deus, bênçãos da vida, bênçãos. O pessimista tapa o sol com a peneira. Transfere a responsabilidade. É mais cômodo. Fere menos o orgulho, a vaidade, a presunção, dizer que errei por culpa dele. Tenho que achar o culpado. O pessimista, pela própria condição, não crê na possibilidade de seguir adiante, de recuperar-se, perdendo tempo, forças, perdendo oportunidades novas. Não acrescenta nada de bom para si, para ninguém. Desenvolve uma culpa enfermiça, uma culpa patológica. Desenvolvendo culpa, será pasto fácil à obsessão. Desenvolvendo culpa exacerbada, engendrará depressão. Perdendo o prazer da vida, o pessimista, diante dos equívocos, fica envergonhado, tímido, covarde, e recusa as oportunidades novas que sempre surgem na nossa estrada evolutiva. Compromete a existência e compromete a existência de quantos lhe respiram no clima viciado. Se torna amargo, ácido, corrosivo, mal-humorado. Veja você as desvantagens da atitude negativa diante dos equívocos, sejam eles leves, moderados ou graves. para aquele homem que assassinou o genro. Que disse eu? O que eu poderia ter dito? Eu poderia dizer-lhe: mate-se. Pratique suicídio. Sua vida está perdida. Sua vida acabou. Fuja para sempre. Esqueça a família. Desapareça. Era isso. É isso que se espera da boca de um cristão? Da boca de um espírita? O que disse eu para ele? O que eu diria se fosse você? O que eu diria se fosse eu? Meu amigo, entregue-se à polícia. Não fuja, porque se você fugir, terá que fugir sempre. E por mais fuja, um dia você será surpreendido. Será levado ao hospital, precisará de um documento, uma abordagem policial aleatória numa autoestrada. Alguém, de alguma forma, saberá que você é aquele foragido. E ainda que você consiga fugir por toda a sua vida, não fugirá de si mesmo. Você continuará refém e preso à sua consciência. Então, por mais doloroso, por mais difícil seja, procure um advogado, organize a sua tese, entregue-se e, indo preso, use as mãos para fazer o bem na intimidade da cela. Se algum companheiro de cela adoecer, seja o enfermeiro daquele irmão. Se algum preso perder a mobilidade do braço, dê-lhe de comer na boca, dê-lhe de beber. Se algum irmão de cela for analfabeto, supra-lhe as dificuldades, use as suas mãos para escrever cartas aos familiares dos demais detentos. Peça perdão à sua esposa. Peça perdão à filha. Peça perdão à parentela. Peça perdão aos amigos. E não espere ser compreendido agora. Não espere ser perdoado agora. Levante-se e comece hoje, agora, uma nova história. Você pode se achar que pode. E ele fez isso. Entregou-se. Naquele tempo não tínhamos e-mails. Por carta, nos correspondemos. Até o dia que ele me escreveu dizendo: fui ao júri e, pela minha postura aberta, livre, franca, autêntica, verdadeira, fui absolvido por legítima defesa. Tinha sido uma briga. em que o genro, na expressão humana, levou a pior. Mas o sogro poderia ter levado a pior, na expressão humana. Ele disse: estou livre, novamente, não devo nada para ninguém. A minha filha me perdoou. E eu estou em casa novamente, ao lado da família. Estou me reorganizando. E eu sei que um dia tudo isto terá passado. Eu poderia terminar a palestra aqui. Mas você não merece ficar livre de mim. Está aí. Foi o que aquela mulher adúltera fez, obedecendo o comando do mestre. Agora voltamos na cena. Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, que era mestre, num pleonasmo intencional, deu uma tacada de mestre mesmo. Impressionante o que o Cristo fez naquela cena, como de resto em todas as cenas. Ele defendeu todos. Ao dizer: quem dentre vós estiver sem pecado, ele defendeu a mulher, defendeu a lei de Moisés. Não disse nada, essa lei aí não está com nada. Defendeu a doutrina de amor. E por incrível que pareça, não é incrível, porque o Cristo, tudo é crível nele, ele defendeu até os acusadores. Quando disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele fez uma TRVB. Sabe o que é isso? Terapia regressiva a vivências passadas. Ele fez uma TRVP coletiva. Pela sua capacidade, emitiu esse comando, todo mundo fez uma viagem para dentro de si e cada um levantou suas próprias culpas. E tem um detalhe nessa passagem que é bárbaro, que eu vou destacar para você. É incrível. O Cristo defendeu até os acusadores, que, não apedrejando, não comprometeram ainda mais a sua trajetória. Eles não contraíram o débito de matar aquela mulher. Como eu digo sempre, show de bola. O Cristo defendeu a mulher, defendeu os acusadores, defendeu Moisés, não falou que a lei não deveria ser aplicada, que fosse aplicada por quem tivesse autoridade moral. E defendeu os acusadores. Todo mundo ficou bem na vida. E narra o evangelista que quando Jesus disse isto, todos foram deixando as suas pedrinhas e se foram. Está dito lá, a começar pelos mais velhos. Quando quem tiver a Bíblia, pegue lá. Se você não tiver a Bíblia, anota seu e-mail numa nota de R$100 e passa para mim. E depois eu te escrevo mandando a passagem. Anote lá o seu e-mail, tá? Viu? A começar pelos mais velhos. Então hoje eu tenho 62 anos de idade. Vou fazer 63 daqui uns dias. Hoje eu tenho mais erros do que eu tinha há 31 anos, quando tinha a metade da minha idade. Por isso os mais velhos começaram a sair primeiro. Tinham mais erros, tinham mais culpas. Olha a sabedoria do Evangelho. Lendo no Apocalipse, a gente passa batendo. Então a gente vai acumulando erros ao longo da existência. Muito comum. E aí surge, meus amores, a doutrina espírita e os nossos erros. E para terminar a introdução da palestra, para terminar a introdução, a doutrina espírita. Como não temos muito tempo hoje, vamos terminar às 11 horas. O Marinho falou: você para o tanto que você quiser, o texto ultrapassa até a toca. É, Marinho, brincadeira. Questões 990 e seguintes de O Livro dos Espíritos. Questões 990 e seguintes de O Livro dos Espíritos. São três as etapas a vencer diante dos nossos equívocos: arrependimento, expiação e reparação. Arrepender-se, sofrer a dor, experimentar a decepção, reconhecer que falhou. Em psicologia e no Evangelho, precisamos confessar. A Igreja Católica há séculos adotou a confissão como um dos seus postulados. Os teólogos clássicos desvirtuaram e começaram a cobrar a peso de ouro a indulgência dos nossos pecados, na expressão teológica. Mas a primeira atitude é: confesse. Quando nós cometermos algum equívoco, dizer: errei. Simplesmente isso, o primeiro verbo, conjugado. Eu erro, errei. Não explicar, não justificar, porque ao justificar, poderemos buscar desculpas amarelas, poderemos transferir responsabilidade. Não sabe o que é? Não, não é que eu errei, é que você também ficou o dia inteiro me apurrinhando, aí chegou uma hora que eu não aguentei, então eu explodi. Ou seja, estou tirando a minha responsabilidade. Se o outro tem responsabilidade ou não do nosso erro, não se descarta essa possibilidade. O erro é dele também. Mas eu não estou aqui agora para corrigir o seu erro. Eu estou aqui agora para corrigir o meu erro. Confessar. Errei. Expiar é sofrer a consequência de lei de causa e efeito. É justo que ao cometermos algum equívoco, soframos as consequências daquele equívoco. Mas a libertadora doutrina espírita, que nos recorda Jesus, nos propõe a reparação. Ou seja, faça bem o que foi mal feito. A lei divina, e algumas frases foram projetadas aqui agora há pouco, a lei, a justiça divina, que ele leva em conta todas as peças do processo. A lei divina leva em conta todas as peças do processo. Daí a desnecessidade, a inutilidade do pessimismo, da queixa, do derrotismo, do suicídio, da loucura, da desesperação ante os equívocos praticados. E daí a conveniência, a utilidade, o pragmatismo, a praticidade da atitude otimista. Aquela atitude otimista que Jesus propõe à mulher flagrada em adultério. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno, mas também não absolveu. Ele também não justificou, não, eu sei que você aprontou essa, porque você é muito carente, porque você... Não. Errou, está errado. Mas que propõe o mestre? Vai e de futuro não tornes a pecar, embora isto pudesse suceder novamente. Mas se ela voltasse a adulterar, o que o mestre diria? Vai e de futuro não tornes a pecar. E se ela tornasse a adulterar, o mestre diria, levanta, vai e de futuro não tornes a pecar. Quantas vezes o Cristo diria isso para ela? 70 vezes 7. Morou? 70 vezes 7 o Cristo diria isso para ela, que não são 490 vezes. É 70, é 7 elevado a 120ª potência. Sabe quanto dá isso? Não? Eu também não sei. Mas o cálculo é complexo. E não sei se as nossas calculadoras alcançam. É 7 vezes 7. 49. Vezes 7. 263, eu fiz a conta essa madrugada lá no hotel. Vezes 7. Gente, dá um número absurdo. Pega uma existência de 100 anos e calcule o número de segundos. 7 a 120ª potência dá um número maior do que o número de segundos de uma existência secular. Vai de futuro. Vai e de futuro. O futuro é eterno. Um dia aquela mulher deixaria de pecar. Eu não estou estimulando ao erro. O que eu quero dizer é que é outro erro você ser intolerante com você, ser incompreensivo com você, não se permitir errar mais, não se permitir cair nunca mais. Aliás, Confúcio já dizia, a honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que cair. A honra não consiste em não cair nunca, mas em levantar-se todas as vezes que cair. Então, espiar, sofrer e reparar. Nesta encarnação, no mundo espiritual, nas próximas encarnações. Mas o otimista não adia a possibilidade. O otimista não desperdiça a oportunidade do melhor tempo chamado hoje. A lei é dinâmica. O livre-arbítrio funciona sempre. Eu fui rude com o nosso amigo aqui. Não deveria ter sido, mas fui. No instante seguinte, eu posso ser gentil com ela. No instante seguinte, eu posso continuar no cultivo, na prática da gentileza. Vou responder pela indelicadeza com ele, mas ficará um lado isolado. Jerônimo Mendonça nos dizia, e temos ali algumas obras dele, e me permito dizer que a renda desse trabalho é para a creche que Jerônimo deixou em Ituiutaba, dizia que o próximo é o nosso advogado. Simples assim. Então, diante, eu respondo pela indelicadeza, mas eu terei dezenas de advogados chegando no nosso irmão e dizendo: olha, o nosso companheiro Isaías agiu mal, você é verdade, mas ele foi tão generoso comigo, ele foi tão paciencioso, ele foi tão bondoso, tão educado. Olha, por ele não, mas por mim, dê uma chance ao Isaías. Dê uma oportunidade para ele se redimir. Eu terei você. E ele, vendo meu esforço de superar a mim mesmo, vai se sensibilizar. Ele vai perceber que eu não sou mau, como no primeiro momento se lhe pareceu. Estou pegando você aqui como meu cobaia da Constituição. Tá? Depois você passa no caixa 10%. Tá? Poderia ser outro aqui. Tá? Mas o Acácio é mais volumoso. Tá? Eu sou louco, mas não sou burro. É? É assim que funciona. É assim que funciona. Então, queridos, Emmanuel, no livro O Consolador, diz que a reencarnação é o perdão de Deus. A reencarnação é o perdão de Deus. Quando dizemos Deus não perdoa porque não se ofende, é uma visão acanhada do perdão. Porque perdoar tem um outro sentido, que nem sempre buscamos nos nossos estudos do Centro Espírita. O que o prefixo per está fazendo aí na composição da palavra perdoar? Doar, dar, entregar alguma coisa. O prefixo per tem o sentido de mais, de além. Então Deus nos perdoa, nos dando oportunidade nova. E esta oportunidade nova se segue imediatamente ao erro. Então eu erro aquele homem do atendimento. No instante seguinte ao homicídio do genro, ele não continuou respirando? Olha o perdão de Deus. Ele não continuou mantendo o cérebro lúcido? Ou o perdão de Deus? Ele não continuou mantendo as mãos assassinas? Ou o perdão de Deus? Ele não preservou a saúde relativa? Olha o perdão de Deus! Ele não dormiu, não amanheceu, dias novos? Ou o perdão de Deus, dizendo para ele: meu filho, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Águas passadas, não abre ruim. Pau que nasce torto, morre torto. Você não é pau, meu filho, pode se recuperar. E como diz José Simão, articulista da Folha, quem fica parado é poste. Quem fica parado é poste. Nós somos filhos de Deus. Então, amados, eu erro, agora o senhor não fica mais bravo comigo, né? Tu erras, ele erra, nós erramos. E para terminar, vamos nos lembrar de dois grandes equivocados, Judas Iscariotes e Pedro. Judas mancomunou-se com os doutores do templo, do Sinédrio, caiu numa enrascada, numa fria, por fatores diversos, e não suportou a pressão interna e praticou suicídio. Para você ter uma ideia de como Judas sofreu com sua conduta, ele se impôs um sofrimento tão grande quanto o sofrimento que ele supunha ter imposto ao mestre. Contribuí para a morte do meu Senhor. Eu só posso resgatar isto me matando, vida por vida. Na sua fraqueza psicológica e espiritual, Pedro também se equivocou. Negou que conhecia Jesus. Nós conhecemos a história. E Jesus advertiu tanto a Judas quanto a Pedro, e dizendo: Pedro, antes que o galo cante, três vezes tu me negarás. Ou seja, antes que a noite termine, antes que chegue a madrugada, você vai negar que me conhece. E Pedro não vigiou o suficiente e conta o evangelho que, após a terceira negativa, Jesus olha para o discípulo com um olhar de piedade, com um olhar de compaixão, com um olhar de acolhimento. Jesus não disse nada para o amigo, não falou: puxa, Pedro, mas que sacanagem, você pisou na bola, naquela época nem tinha bola para pisar. Caramba, você... Poxa vida! Jesus fez silêncio, olhou, e doeu muito na alma de Pedro, que amava Jesus, ao ponto, como narra o evangelho, Pedro saiu e teve uma conduta, uma reação depressiva. Pedro chorou amargamente, porque não era para ter feito aquilo, mas fez. Ele negou três vezes. E olha o amor do Cristo para ele, para conosco. O Cristo lhe daria três vezes, três oportunidades para se redimir daqueles três equívoco. Jesus depois ressurge e conversa com Pedro e lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apascenta as minhas ovelhas. Primeiro erro, primeira oportunidade de começar a se redimir. Jesus renova a pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Segundo erro, segunda oportunidade. Deus age assim. Terceira pergunta do mestre, para o início da superação da terceira negativa. Pedro, tu me amas? Pela terceira vez Jesus pergunta. Pedro já estava se enchendo. Falou: esse cara vai me perguntar isso até quando? E ele diz: ó, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu estava ficando estressado. Nega, recebe três oportunidades e fica estressado. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz-lhe pela terceira vez: então, apascenta as minhas ovelhas. E Pedro tanto fez, que tornou-se numa das pedras de sustentação da igreja nascente, e mais tarde escreveria com a autoridade de quem erra e de quem supera: o amor cobre a multidão dos pecados. O amor cobre a multidão dos pecados. Não somos somente os nossos erros, somos muito mais os nossos acertos, as nossas possibilidades. É verdade que eu erro, mas é verdade também que eu acerto. Eu não acertei vindo a Santo André hoje? Como? Acertei. Acertamos. Por um período a gente mais erra, menos acerta, depois tanto acerta quanto erra, e daqui a pouco a gente mais acerta do que erra, até o tempo que estaremos ajustados à lei divina, o Evangelho estará em nós, estaremos evangelizados, cristificados no amor, e quem ama acerta sempre, mesmo quando aparentemente se equivoca. Emmanuel fala que aqueles que erram por amor são os mais felizes nos seus equívocos. Ruim quando se erra por ódio, quando se erra por indiferença, mas quando se erra na esperança de estar fazendo o seu melhor, é bom. Então, queridos, perdoa-te, dá-te nova oportunidade. Caiu, levanta, errou, acerta, dando aos demais que cometem os mesmos equívocos as mesmas oportunidades. Aprenda comigo, pau podre também salva náufrago. Jesus aproveita o que temos de melhor. Vai em frente, para que possamos aproveitar esta excelente oportunidade reencarnatória. Nada de esperar a próxima encarnação, que já é outro erro. Você só vai reencarnar daqui 200 anos? Até lá você não vai fazer nada, não é? É um desperdício de oportunidade. Então, que bom que todos estamos nesta estrada abençoada do aprendizado, do crescimento, da libertação. Fechando, é aquela passagem que o Cristo nos traz: o fariseu orgulhoso ao lado do publicano pecador, os dois no templo orando, e um fariseu orgulhoso, presunçoso, queixo erguido, orando assim: Senhor, graças te dou por não me teres feito como este publicano pecador. E mal olhava do lado para não corromper a visão. E o pecador, incapaz de erguer a cabeça e olhar para o alto, dizia: Pai, perdoa-me, porque sou um pecador. E Jesus pergunta: qual destas orações chegou justificada ao alto? Então, queridos, confessar: Senhor Jesus, dá-me outra oportunidade. Foi só dada. Você está respirando? Você continua com o seu pensamento, sua inteligência, tudo? Não, continue. Sorria. A palestra terminou. Aí, que beleza. Não é? Vamos agora, né, Marinho? Para a página 12. Que é uma oração, a oração do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas, Se Deus não perdoasse, o Cristo não teria colocado esse pensamento no Pai Nosso. Tá? Apenas a gente coloca um pouquinho mais de emoção.
Deu bastante ganho, viu, Acácio?
Deus Pai, a Ti também dizemos obrigado, Senhor. E como não temos nada de nós para oferecer-te, cantamos repetindo Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas livra-nos do mal.
Obrigado, Marinho. Obrigado, Servidor. Hoje a palestra foi feita por um companheiro frágil que erra sempre, mas que não desistiu de aprender e de avançar. Não desista de você. Não desista da vida e aproveite todas as oportunidades para fazer o bem. Deus é justo e considera todas as peças do processo. Viu? Se aquele irmão que assassinou o genro foi tão abençoado, quanto mais nós que não chegamos ao desatino de assassinar alguém. Muita paz. Foi uma bênção, está sendo uma bênção. Sigamos. Não aplauda, guardando as mãos para o serviço do bem, como técnica de superação dos nossos equívocos. Eu estou feliz, agradecido e emocionado.